deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos, uma vez que às 15 horas temos cá o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. E o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos tem que ver com a apresentação e apreciação e votação do parecer sobre o Contra-Geral do Estado 2010, da responsabilidade da Sra. Deputada Mónica Ferra, quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Este parecer sobre a Conta Geral do Estado 2010, gostava de começar por apresentar uma breve explicação à Comissão. Ele foi distribuído tão tardiamente porque, por motivos de saúde, não fui capaz de o fazer mais cedo e, portanto, aqui fica uma breve nota só a explicar o tempo que demorei a entregar este parecer. Este parecer cumpre o disposto no artigo número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. A Comissão de Orçamento e Finanças pediu à Comissão de Defesa Nacional, nos termos e para os efeitos do artigo 205 e 208 do Regimento da Assembleia da República, o envio de um parecer sobre a Conta-Geral do Estado 2010, no que diz respeito às nossas áreas de competência e para que este venha a ser incluído no relatório daquela Comissão sobre o assunto em impresso. Para esse efeito, tivemos também em consideração o parecer do Tribunal de Contas, que nos termos do artigo 107 da Constituição da República tem competência para dar um parecer sobre a Conta Geral do Estado. Assim, este parecer começa por ter um enquadramento macroeconómico, que eu me vou dispensar de o ler. Tem um enquadramento económico nacional, que também acredito que não é o mais interessante para a nossa Comissão, e creio que a nossa atenção se deve dedicar, embora seja fundamental, creio que a nossa atenção se deve dedicar na parte da execução orçamental da Defesa Nacional. Num quadro que retiramos do relatório do Tribunal de Contas, foi-nos possível fazer uma comparação entre os Ministérios no que diz respeito às dotações finais dos orçamentos dos serviços integrados e dos serviços de fundos autónomos, deduzidos de cativos e com a despesa processada por essas dotações. No que diz respeito ao Ministério da Defesa Nacional, o que se verificou foi que houve uma taxa de execução de 94% ao nível dos serviços integrados e de 88% no que diz respeito aos SFAs. No caso das despesas com pessoal, verificou-se uma descativação de 134 milhões para acorrer às necessidades de financiamento de diversos ministérios, sendo destacar que na Defesa Nacional foram utilizados 19,8 milhões. No âmbito da aquisição de bens e serviços, o Ministério da Defesa Nacional volta a estar em destaque com a utilização de 9,8 milhões nos diversos ramos e, no que diz respeito à reserva orçamental, o montante descativado, tal como refere o relatório da Conta Geral do Estado 2010, foi de 250,3 milhões, destacando-se novamente, dentre os vários ministérios, os diversos ramos das Forças Armadas do Ministério da Defesa Nacional, com 35,8 milhões. Finalmente, como está aqui destacado no nosso parecer, no que diz respeito à Lei da Programação Militar, constata-se ainda que o valor dos cativos iniciais e finais são coincidentes. Passando ao capítulo dos grandes agregados por despesas, estão explicitadas as despesas excepcionais do Ministério das Finanças e da Administração Pública. No capítulo das despesas, destaca-se a regularização de responsabilidades financeiras pela entrega de equipamento militar no valor de. Eu não sei se este valor aqui está certo, está-me a parecer estranho. Não, estava só aqui a conferir. Tá, exatamente, é isso. Porque agora olhei para o número e pareceu-me de 1.000 milhões. Pareceu-me.
Não, não tem nada de extraordinário.
Pois não, mas eu pensei que me tinha faltado uma vírgula. Engasguei-me com o número de submarino. No âmbito das despesas do Estado, incluídas na categoria diversas não especificadas, também há uma verba relativa de 112,9 milhões. Depois, nós destacamos mais algumas considerações a nível dos créditos especiais e que provocaram alterações orçamentais, aumentando a despesa coberta por receita consignada. As verbas referentes à Defesa Nacional são 66,6 milhões na LPM, 48,8 milhões na LPIM, 14,2 no Exército e 11,2 milhões na Marinha, explicados no relatório do Governo. Da análise do Tribunal de Contas, do capítulo da Defesa Nacional, o que nós optamos por destacar foi as referências feitas no capítulo 60, no capítulo da sobrevalorização da despesa paga e saldos. A Conta Geral do Estado considera como despesa paga as transferências de verbas para as contas bancárias dos próprios organismos, incluindo-se as suas contas no Tesouro com essa, designadamente para a constituição e reforço dos fundos de maneio dos serviços integrados, para contas de operações específicas do Tesouro e para as contas dos serviços dotados de autonomia administrativa e financeira. Segundo o Tribunal de Contas, em 2010, efetuaram-se também transferências de verbas para as contas de organismos dotados apenas de autonomia administrativa, como é o caso dos três ramos das Forças Armadas. Em 2010, as reposições não abatidas nos pagamentos ascenderam a 90,4 milhões, não distinguindo as que resultaram de pagamentos orçamentais indevidos ocorridos em anos anteriores, da entrega de verbas não utilizadas pelas entidades a que se destinaram as transferências orçamentais, nomeadamente para reposições. Assim, este mecanismo deu origem à abertura de créditos especiais no valor de 40,8 milhões, significando estes valores uma quebra acentuada em relação aos montantes registados nos anos anteriores, sendo determinantes os créditos especiais com contrapartida em reposições não abatidas nos pagamentos do Ministério da Defesa Nacional. No capítulo das dívidas superiores a 5 milhões, por credores, verificou-se em termos globais, em comparação com 2009, um aumento de 347 milhões, sendo que na defesa esse valor atingiu os 14,9 milhões. O Tribunal de Contas destaca ainda que não foram cumpridas pelo Ministério da Defesa Nacional as obrigações legais constantes do Programa de Gestão de Património Imobiliário e da Lei do Orçamento de Estado. Na segunda parte do nosso relatório, a opinião do relator, a signatária do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião pública, política, sobre a Conta Geral do Estado 2010, a qual é de resto de elaboração facultativa nos termos do número 3 do artigo 137 do novo Regimento da Assembleia da República, reservando o nosso grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. As nossas conclusões são sintéticas e são as que estão na página 16 do relatório. A Comissão de Orçamento e Finanças solicitou à Comissão de Defesa Nacional o envio de um parecer sobre a Conta Geral do Estado, no que diz respeito às nossas áreas de competência, para que este venha a ser incluído no relatório da COFAP sobre o assunto em impresso. A Comissão de Defesa Nacional considera que o presente relatório deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate em plenário.
Seu relatório é descritivo em relação à situação, respinga também naturalmente aquilo que são as opiniões e as considerações do Tribunal de Contas, não emite uma opinião sobre a matéria, mas reserva essa posição para o plenário, se for caso disso. Uhum. Muito bem, temos a aprovação. Muito
obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que também nos mesmos termos iremos votar favoravelmente e cumprimentar a relatora. Obrigado.
Era o seguinte, nós na última semana fizemos uma visita, portanto, ao Estado-Maior da Armada. Tivemos a oportunidade, mal feito, de ter uma informação detalhada sobre as missões, as atividades, mas também, digamos, a própria estrutura da Marinha. E na sequência daquele encontro, pareceu-me que seria interessante que nós convidássemos o Sr. Secretário de Estado do Mar para vir à nossa comissão. Foram levantadas algumas dúvidas, algumas questões, em termos daquilo que é o desenvolvimento da plataforma continental, aquilo que se está a fazer nessa matéria, não é? E o Sr. Presidente também se recorda que...
O Deputado Miranda Caia não se importa de suspender a sua intervenção.
Portanto, não vou prolongar muito mais, mas era, portanto, para sugerir que fosse convidado o Sr. Secretário de Estado do Mar para vir à nossa Comissão, precisamente fazer também uma apreciação em relação aos desenvolvimentos, não só sobre a questão da plataforma continental, mas também os estudos que estão a desenvolver nessa área.
Muito bem. Sr. Deputado Miranda Calha, isso no fundo é um requerimento de vinda do Sr. Secretário de Estado do Mar à Comissão. A questão não consta da nossa ordem de trabalhos, portanto, as duas uma, ou deixamos para a próxima reunião, ou se os grupos parlamentares não tiverem nenhum óbvio sem analisar a questão rapidamente agora, desde que haja entendimento unânime dos grupos parlamentares nessa matéria. O Sr. Deputado João Soares tinha pedido já a palavra, o Sr. Deputado Adolfo Sousa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de saudar o facto de ter, eu não tive a oportunidade de participar porque estive fora numa missão parlamentar, mas gostei de ver que pela primeira vez, tanto quanto me lembro, uma atividade da Comissão Parlamentar de Defesa é objeto de uma reportagem no Canal Parlamento.
Que e é,
uma,
que nós não fomos.
É uma reportagem bem feita. Saúdo, aliás, o Sr. Presidente, que fez declarações que me parecem justas e equilibradas naquela circunstância, e notará que o faço com tanto mais sinceridade quanto somos adversários políticos, apesar de, no meu caso, haver estima pessoal por si.
Eu não sabia que o Sr. Deputado era adversário político do Presidente da Comissão Parlamentar.
Eu sou seu adversário político enquanto quadro destacado do PSD,
mas não quadro destacado do PSD,
que neste momento exerce as funções de Presidente. Mas sobre essa matéria também não pode haver nenhuma espécie de dúvidas, como tenho a certeza que o Sr. Deputado, apesar de alguma simpatia pessoal, também será meu adversário.
Eu não sou adversário político de nenhum deputado da Comissão de Defesa Nacional, não sou.
Oh, Sr. Presidente, isso
só fora das funções.
Isso pode ser objeto de uma discussão noutro contexto e noutra circunstância, e com tempo, que essas fórmulas quimicamente puras para mim não funcionam, mas estou sempre aberto a que me expliquem.
Mas interrompi-se.
É como é matéria de fé. Eu agradeço-lhe a interrupção, só ajudou a dar força à intervenção. Eu queria juntar-me à solicitação que foi feita pelo meu colega e amigo Júlio Francisco Miranda Calha, no sentido de cá vir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, tanto mais que ele foi o chefe da unidade de missão para a extensão da plataforma continental. E não obstante eu não ter ido ao Alfeite, às sete quintas do Sr. Dom Carlos, de El Rei Dom Carlos, aquele El Rei que terminou tão mal ali na Rua do Arsenal, curiosamente na Rua do Arsenal, apesar de ter transformado o Arsenal do Alfeite nas suas sete quintas, há dois séculos passados, parece-me importante, tanto mais quanto se vê que do lado do Ministério da Agricultura há agora uma abertura para a aquisição de um novo navio oceanográfico que substituiria a Noruega, que fez um trabalho notável e que foi em parte oferecido pelos noruegueses. Quando nós temos na Marinha dois navios oceanográficos, e portanto essa era uma das questões que eu pessoalmente também queria pôr ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, porque nós estamos num período, como sabemos todos, de grande dificuldade em termos de recursos, e mais valia concentrarmos os poucos recursos que temos, de que dispomos, naquilo de que já dispomos, em vez de nos estarmos a lançar para novas coisas que noutro contexto seriam sempre extremamente interessantes. E portanto é por isso que me parece particularmente oportuna a solicitação que foi feita pelo meu grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós aplaudimos a sugestão do Sr. Deputado Júlio Miranda Calha e naturalmente não vemos inconveniente nenhum também de votar favoravelmente tanto esse requerimento verbal apresentado, neste caso pelo Sr. Deputado, e penso que é nome também do PS. Eu diria também, Sr. Presidente, se me permite, aproveitando a oportunidade, se já tem informação relativamente ao convite que foi formulado ao Sr. Presidente da Atlantic Line, que nós também gostaríamos e reiterávamos toda a forte convicção em reafirmar o convite feito tanto a esta entidade. E um segundo, que emerge um pouco também daquilo que foi a sugestão do Sr. Presidente em boa hora, mas que não foi possível concretizar na visita à Marinha, que é a visita à Atlântida. Eu deixava também aqui esse pedido, também um requerimento, no sentido de se concretizar essa visita que não tivemos oportunidade, por questões de agenda, julgo, tão só porque da primeira vez que tínhamos alinhavado a visita à Marinha, estava calendarizada a visita à Atlântida, dado que depois foi alterada e que não houve possibilidade também que ela pudesse ter lugar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Silva, esclarecendo rapidamente, no que toca à Atlântida, tínhamos previsto essa possibilidade quando a deslocação esteve para ser num dia em que não havia trabalhos parlamentares. Havendo trabalhos parlamentares na quarta-feira, já não sequer nos foi possível completar todo o programa da visita e, portanto, a questão continua em carteira, salvo seja. se me permitem o plebeísmo, mas evidentemente que agora precisamos de alguma oportunidade de agenda. Relativamente à questão da Atlantic Line, eu tinha acabado precisamente de dar indicações à senhora assessora da Comissão para contactar a Atlantic Line, pedindo que respondessem, porque imediatamente a seguir à reunião, que já terá ocorrido aí há um mês, eu falei com o Presidente da Atlantic Line, que me garantiu que na semana seguinte me responderia, porque estava fora dos Açores, não me respondeu na semana seguinte, e na semana seguinte a essa, fomos contactados pelos serviços, suponho que o gabinete do Sr. Presidente da Atlantic Line contactou os serviços da Comissão, pedindo que fosse feito por escrito o convite, coisa que nunca me tinha pedido quando eu falei com ele ao telefone. E portanto, continuamos à espera, já passou quase um mês e continuamos à espera. Eu já pedi o pedido, não, o pedido foi, eu falei com o Sr. Presidente da Atlantic Line, que me disse que responderia na semana seguinte, não respondeu, e depois na outra semana pediu por escrito, e o convite por escrito foi enviado de imediato, e portanto também já passou mais de uma semana desde que o convite por escrito foi enviado. Sr. Deputado João Rebelo.
Presidente, eu também concordo com a vinda do senhor, do pedido feito pelo Sr. Deputado Miranda Calha, da vinda do Sr. Secretário de Estado do Mar, não só especificamente para esse assunto, eventualmente também, e acho que é o pedido do Sr. Deputado Miranda Calha também, em que ponto é que se encontra neste momento a nossa candidatura ao abrigo da Convenção de Montego Bay em relação ao alargamento da nossa plataforma continental. Eu por acaso, foi uma a informação que nós tivemos à época da visita ao Arsenal. O que eu perguntei foi a razão desse procedimento concursal para que nos foi referido pela Marinha. O que nos foi dito foi que o Estado Português está a tentar recorrer a verbas comunitárias para este novo processo e que obriga sempre a um processo concursal. Mas, enfim, eles estavam a tentar de ver, e isso é importante, portanto, neste sentido, a vinda aqui do Sr. Secretário de Estado, eles estavam a tentar encontrar uma alternativa à necessidade, porque não faz sentido, tendo os meios da Marinha, o Dom Carlos e o acho que é o Dom Carlos e o Gacotinho. E o Gacotinho, exatamente, que foram alvos de investimento e substancial, aliás, para a sua modernização, enfim, estarmos obrigados a fazer o tal concurso recorrendo a outros meios, de outros países, eventualmente. Mas a razão que me foi dita foi essa. Mas também é bom saber se essa alternativa em equação se vai permitir ou não manter a Marinha a usar os seus meios e não recorrer. Mas, portanto, acho importante a vinda do Sr. Secretário de Estado e nós concordando com este requerimento feito pelo Sr. Deputado Miranda Calha em nome do Partido Socialista.